Olá pessoal, Bruno Vilar com vocês. Hoje, 20 de agosto, vamos começar o nosso podcast. Lembrando que agora é a partir da terça-feira, às 15 horas. Eu percebi que dia de segunda eu precisava descansar um pouco, ter o meu momento de lazer, então, e preparar também materiais e tudo mais. Então, segunda-feira, tive que reorganizar a minha agenda. Então, vamos falar hoje sobre um tema bem polêmico. Vamos falar sobre política, mas com um viés um pouco diferente. De como a política ela está ganhando uma nova visão nesse novo século nosso, principalmente com o advento das redes sociais. Nós tivemos na campanha de Bolsonaro em 2018, ele teve poucos recursos, mas investiu muito em rede social e foi a forma que ele cresceu nas redes sociais. E aí você percebe que a política hoje das redes sociais ela é um pouco diferente da política da televisão, que é um pouco mais antigo, né? Que para você ter uma noção dos seus candidatos, você precisava assistir o horário eleitoral para você ter uma noção, ou você votava em quem indicava, aquele vizinho que indicava, aquele parente que pedia voto para alguém. Então era assim que você conhecia os candidatos e assim que você votava. Muitas pessoas, por exemplo, conheço muitos casos, que votavam, recebia aquele santinho que é proibido durante o percurso da votação, que ele ia votar, ele recebia aquele santinho, ele votava ali e pronto. E não estava nem aí. Só que as redes sociais hoje, e essa situação dos cortes, ou seja, eu pego ali um trecho e vou colocar algo que gere algo viral, ou seja, uma polêmica, né? Uma acusação, isso tem sido utilizado frequentemente nas campanhas. O que é que isso acontece, né? Nós estamos desviando, esse novo grupo político está desviando a atenção de quais são as suas propostas, o que é que você está trazendo de novo? E estamos levando a política para um lado pessoal. Então eu posso não gostar de você, mas você pode ser um bom gestor. Principalmente vamos pegar exemplo clássico de condomínio. Muitas vezes você não gosta do síndico, mas ele é um bom gestor. E aí, mas aí fulano, então, não gosto da pessoa, mas como gestor? Então nós precisamos avaliar o seguinte, como gestor, será que você tem habilidades, capacidades? Mas eu estou falando isso de gestão e não do lado pessoal. E eu percebo, principalmente agora em São Paulo, que tem sido grande destaque nacional nos últimos tempos, que essa questão dessa briga do Pablo Marçal com os outros, e ele tem levado muito as questões para o lado pessoal. Por quê? Na hora que ele é perguntado sobre propostas de governo, ele foge. Ele diz que depois vai responder. E ele sempre muda para uma acusação pessoal. E aí, claro, você que está observando, adora o processo, acha divertido, mas você não está observando o seguinte, quais são suas propostas de fato? O que é possível fazer? Porque, pessoal, nós não podemos esquecer de uma coisa muito importante. Nós temos o poder executivo, mas temos o poder legislativo. Então, não adianta você ter um executivo que se diz um autogestor e se ele não estiver alinhado com o legislativo, se ele não estiver alinhado com os outros planos, executivo estadual e federal, no caso da prefeitura. Então, tudo isso trava. Tivemos aqui em Salvador, não vou falar o nome, mas uma gestão que foi praticamente travada de verbas federais durante seu processo, e o pessoal diz, olha, foi uma péssima gestora, ou foi um péssimo gestor, tal. Mas quando você vai analisar, houve uma redução de verbas, e aí com pouco dinheiro, nem todo mundo faz milagre. Não estou dizendo que é uma desculpa justificativa, não, mas estou falando o que aconteceu. Então, quando você está alinhado com o governo federal, estadual, você que é prefeito, ajuda bastante o seu processo. Então, você tem que ter esse bom senso. Então, quando você parte para o pessoal, ou seja, eu quero me eleger a partir de criticar os outros, derrubar o outro, isso é muito chato. Eu observo isso constantemente nas campanhas hoje, quando você quer participar de uma campanha, e eu falo isso até no geral, né? Tem condomínios, eu vejo isso também, e as pessoas levam para o lado pessoal a situação e não conseguem observar o que é de fato ali, ou seja, como gestor, como é. Será que aquela pessoa está preparada mesmo? Será que ela entende o processo? Porque você depende, por exemplo, dos projetos de lei de ter uma Câmara de Vereadores forte para aprovar seus projetos. Porque sem essa aprovação você não consegue caminhar muita coisa. Então, quando a gente pensa na situação política, a gente tem que pensar no macro, no processo. Então, eu, por exemplo, quando eu escolho um candidato, seja prefeito, governador ou presidente, a minha escolha de deputado, vereador e senador é alinhado com aquele partido que eu estou definindo. Porque não adianta, por exemplo, eu votar no candidato a prefeito e vou votar no vereador de oposição, que possivelmente vai bloquear os votos do meu candidato ali. Então eu tenho que ter um alinhamento, esse alinhamento é muito amplo. Então eu sempre digo, olha, vai votar na escadinha. Não estou dizendo que tem que ser do mesmo partido, mas pelo menos que seja uma base aliada ou uma base neutra, por exemplo. Porque a oposição aqui no Brasil, muitas vezes, ela também é levada por esse lado pessoal e ela não leva muitas vezes a proposta em si. Ah, mas é de fulano, eu não quero. Mas poxa, é uma proposta legal. Não, mas é de fulano. Eu não vou dar força a ele, eu não vou promover ele. Ou seja, levamos as questões novamente para o lado pessoal. Então, quando você pensa em política, pessoal, isso é difícil, a gente não tem essa cultura ainda no Brasil. As pessoas não discutem política, elas discutem candidatos, ou seja, discutem pessoas, falam de situações, que o candidato é X, Y, Z, mas quais são as propostas, qual a ideia, o que que está por detrás desse processo? O que que esse partido tem feito, por exemplo, nos últimos anos? Você concorda ou não? Quais são os pontos positivos e negativos? Porque nem tudo é 100%. Vai ter pontos bons e pontos ruins. E aí, nessa balança, o que que você acha do processo? Entende? O que que vocês observam? Então, por exemplo, eu vou votar no partido X, tá? O que que ele fez de positivo? E o que que ele fez de negativo? Então, nessa balança, será que outro partido, fazendo uma balança, pode melhorar? E aí, muitas vezes as pessoas votam sem preocupação nenhuma e depois reclamam da situação. E é engraçado isso, porque você vai perguntar: você votou em quem para vereador? A maioria não lembra. Às vezes, até para prefeito, muitas vezes a pessoa nem lembra quem ela votou. Por quê? Como o voto no Brasil é obrigatório, as pessoas votam porque são obrigadas a votar, não porque têm consciência de voto. Então, quando você for assistir o debate, observe quais são os processos utilizados, né? Se tem proposta, qual é a ideia, tá? Claro, vai ter ataques em alguns momentos e aí vão ser divertidos. Quem está assistindo, eu adoro. Não vou mentir no sentido de observar e dar risada, mas isso não pode ser utilizado como referência para você tomar uma decisão. Então, muito cuidado com isso. Valorize o seu voto. Valorize a sua consciência política. Entenda o processo. Mas, infelizmente, eu percebo que no Brasil a gente criou muito essa ideia do que eu tenho CPF, ou seja, eu vou observar o que é bom para mim e acabou. Eu já ouvi isso de muitos colegas falando: só me interessa o que é bom para dois, eu e minha esposa, o resto que se lê. Eu já ouvi isso. Ou seja, a gente não tem essa visão de comunidade. Infelizmente, da forma que a gente foi desenvolvido como uma colônia de exploração, ainda temos no nosso inconsciente essa ideia de exploração, de é cada um por si, e a gente não tem essa visão ainda, e vai ser um processo longo, porque mudar o inconsciente de uma nação não é fácil, mas tirar essa ideia de guerra, de luta, de que a gente está sempre lutando pela sobrevivência. E está sempre enganando os outros também para conquistar, porque o foco é o resultado, não os meios. Quer dizer, não importa os meios que eu utilize, se eu ganhei, se eu sou rico, é isso que vale a pena. E nós estamos julgando as pessoas porque ela ganha, não pelos meios dela. Ou seja, esses meios são lícitos, são valoráveis. Então, por exemplo, falando do Pablo Marçal, eu não concordo com a forma dele de agir nos debates, mas eu entendo que a forma que ele está utilizando é a maneira que ele encontrou para ter engajamento. Agora, será que é legal essa forma? Eu sou um cara muito ético, muito honesto, não gosto disso. Acho que atacar a pessoa no nível pessoal não é legal, não é saudável. Cada um tem os seus defeitos, tem as suas virtudes e cada um é responsável pelo seu crescimento. Agora, vamos falar de política, beleza? Vamos falar do partido X, dizer que ele fez isso, fez aquilo, que ele não cumpre as promessas. Ok, Ótimo. Falar que a outra pessoa não tem experiência, beleza, é válido. Realmente você não tem. Você não tem uma experiência. Isso é natural. Como também, por exemplo, o Pablo Marçal tem experiência no setor comercial, que talvez seja muito importante para um processo de administração pública, né? Mudar essa visão. Eu acho legal, como a gente teve aí em Minas Gerais o Zema, trazendo algumas novidades e tal. Então, assim, renovar a política eu acho que é muito importante. Eu, inclusive, eu acho que devia ser limitado deputados e senadores a 2, 3 mandatos no máximo, porque a gente precisa de renovação. A gente precisa de mudanças e eu acho que isso é importante, porque o que você percebe é uma transição, né? O pai, deputado muitos anos, muitos mandatos, passa para o filho, e aí o filho continua, daqui a pouco é o neto, e aí você tem uma geração política no país, né? Com 3, 4 gerações, hoje em algumas situações 3 gerações eu posso garantir, de pessoas ligadas à política ali. Ou seja, passando o bastão. E aí, cada um com foco no seu lado. E nós não pensamos no coletivo. E pensar no coletivo é muito difícil nessa visão que nós temos, porque, como eu falei, é mudar o inconsciente. E aí, o inconsciente individual já é difícil de você mudar. Mudar a sua mente, entender essa abertura. Que dirá você mudar um ambiente geracional, porque a gente tem as crenças geracionais e tem as crenças que são mais arraigadas ali no nosso inconsciente. Porque você, pessoal, você tem as suas crenças pessoais que você herdou ali das pessoas próximas, tem as crenças que você desenvolveu ao longo do tempo, tem as crenças coletivas, tem as crenças da região, né? Então você tem as crenças do país. É por isso que espiritualmente nós falamos que você tem o seu karma individual, o karma familiar que você pertence, da cidade que você está, do estado e do país. Porque nós não estamos soltos, nós estamos interligados. Por mais que você não queira acreditar, e está tudo bem, nós somos aí seres interligados, né? Por isso que você pensa a pessoa te liga muitas vezes, a gente tem essa sintonia, essa vibração. E aí faz parte. Então, para fechar o podcast de hoje, um pouco mais reflexivo nesse processo, o que que você espera da política? Como é que você está desenvolvendo os seus filhos para a política? Isso é muito importante, porque eu vejo que a geração mais nova, ela não tem preocupação política nenhuma. Ela escolhe um candidato porque acha bonito. Isso já aconteceu muitas vezes. Collor, por exemplo, muitas pessoas votaram em Collor porque ele era um candidato bonito. Ou porque eu gosto das tiradas dele, mas não falo o seguinte: como gestor, o que que você acha? Isso é muito importante, porque aí quando você faz essa pergunta, você quebra, porque as pessoas não estão acostumadas a analisar o outro como gestor, como político. O que é que você fez? Você compareceu? Você tem fiscalizado? E são esses elementos que a gente precisa levar em consideração. Tá? Então, temos aí a democracia, e a democracia, claro, não vai existir um modelo perfeito. Eu acho que a gente tem que lembrar que nós vivemos no mundo da dualidade, no mundo da imperfeição, e talvez para o nosso país seja o melhor meio político, né? E aí a discussão é: será que vale a pena manter o voto obrigatório? Será que não seria facultativo? Como é que seria uma política com esse voto facultativo? É algo que a gente não discute, né? Que eu acho que seria legal. Vamos pensar um pouquinho nesse voto facultativo, onde cada um decide se vai votar ou não. Como é que seria isso? Eu deixo essa reflexão para vocês, ok? Queria fazer um convite nesse finalzinho aqui para a nossa comunidade Mudando para Melhor, que é um projeto que você pode acessar semestralmente ou anual. Tem cursos ali de PNL, desenvolvimento pessoal. Tem cursos de neurociência. Então, para você que quer aprender, ampliar a sua percepção de mundo, crescer, desenvolver, com temas também da filosofia, você vai lá no meu site, que é o brunovilar.com.br, e você vai ter acesso lá. Tem também cursos de PNL, para quem se interessa, programação neurolinguística, meus atendimentos também terapêuticos de constelação de PNL. Temos também um atendimento que eu criei agora de propósito, em 3 passos, para você que quer encontrar seu propósito nessa nova fase. Então, tudo isso você vai encontrar lá no meu site, no brunovilar.com.br, beleza? Pessoal, um forte abraço. Podem mandar sugestões de temas a partir das minhas redes sociais, que o meu Instagram é o brunovilar4, número 4i, que é o meu método 4i, de 4 inteligências que nós precisamos desenvolver, ok? Então, um forte abraço e até a próxima terça-feira. Até breve.